Então, realmente foi inesperado, né, quando começou a pandemia, como a nossa empresa possui um escritório no Brasil e na Itália, muitos dos nossos atendimentos eram diretamente em território italiano. Então, é evidente, né, durante uma situação pandêmica, a viagem para o exterior do Brasil para a Europa, mais em específico para a Itália, ia ser, de uma certa forma, impedida, né, como está acontecendo hoje. As fronteiras fecharam. Então, foi inesperado, na verdade, esse incremento da demanda. Desde o início da pandemia, bem no início, né, lá por março do ano passado, realmente teve uma queda. As pessoas ficaram, de uma certa forma, assustadas, né, com a situação, principalmente, né, a parte econômica também da situação pandêmica, né, a crise que gerou. Mas logo em seguida, abril, maio, as pessoas voltaram a procurar assessoria, né, para o reconhecimento da cidadania. E, mais em específico, durante essa situação de impedimento de viagem, houve um interesse por parte das famílias, né, na via judicial, ou seja, no reconhecimento da cidadania mediante um recurso, ou seja, uma ação no Tribunal Ordinário de Roma, na Itália. Por quê? Porque esse tipo de reconhecimento, ele não necessita de uma viagem para a Itália. Ou seja, o pessoal pode deixar uma procuração, né, assinar, delegar, né, um representante legal na Itália, para que eles possam ser representados perante o tribunal, e o processo de reconhecimento correr sem, como falei, né, sem viajar para a Itália e sem a presença física das pessoas. Então, houve um aumento, um crescimento das vias judiciais, ou seja, dos reconhecimentos feitos por procuração. E então, claro, a famosa via administrativa em território italiano registrou uma baixa, né? Mas, em contrapartida, teve muitas pessoas que entraram com ação em Roma para o reconhecimento.
Esse reconhecimento por via judicial, ele é mais demorado, é menos demorado? Qual é a diferença?
Então, eu comparo ele com a via administrativa consular. Porque como é que funciona, né? A competência dos órgãos na Itália, para o reconhecimento da cidadania, mas no geral, inclusive, ela se baseia na residência do cidadão. Então, o que acontece? Vamos supor que tem um ítalo-brasileiro, ou seja, com direito ao reconhecimento da cidadania italiana, que tem interesse, que ele resida aqui no Rio Grande do Sul. Qual que é o órgão competente para quem reside no Rio Grande do Sul? É o consulado de Porto Alegre. Então, de fato, o cidadão ele deveria direcionar o seu pedido, procurar o atendimento do consulado, neste caso, italiano no Brasil, que é o consulado de Porto Alegre. Mas, infelizmente, os consulados eles não estão conseguindo dar conta de tanta demanda e existe um atraso no atendimento. Esse atraso, essa fila, ela chega a durar 8, 10, 12 anos. E isso, de fato, né, olhando pela parte do interessado, é inadmissível. É um direito de relevância constitucional. Então, a cidadania italiana realmente é um direito subjetivo, muito relevante, e não pode sofrer, não pode ser prejudicado pelo atraso. Então, comparando, por exemplo, a via consular, que seria muito demorada, com uma ação no Tribunal de Roma, a ação no tribunal é muito mais rápida. Então, a gente hoje registra, por experiência, né, sentenças que saíram em 14, 18 meses, um pouquinho mais também, 22, 24 meses, principalmente agora com esse aumento da demanda do judiciário, também o judiciário ficou um pouco mais lento, mas também não passa dos 2 anos, 2 anos e meio, que é, com certeza, prazo muito melhor, muito mais rápido do que uma via consular, que, né, não existe uma previsibilidade de tempo.
Mas isso, esse prazo de até 2 anos, são para aquelas pessoas que já possuem todos os documentos necessários para dar entrada no processo.
Exatamente, ou seja, a gente só consegue entrar com a ação quando existe uma pasta, um dossiê, enfim, a documentação necessária que comprova a origem italiana. Então, o processo de cidadania, eu sempre digo assim, se divide em duas etapas, né? A primeira etapa, que é a parte de preparar os documentos, encontrar os documentos mediante pesquisa, verificar o teor das certidões encontradas, que estejam em conformidade com a legislação italiana relativa à cidadania, que estejam em ordem, que não tenham grandes divergências, ou seja, que não necessitem de retificações, traduzir e apostilar. Feito isso, a gente pode escolher a forma de reconhecimento. Tá, vou ir para a Itália, né, vamos supor que finalmente as fronteiras voltem a abrir, então vou viajar para a Itália para reconhecer a minha cidadania. Ou não, prefiro fazer por via judicial, sem viajar. Então posso entrar com ação. Essa ação, eu digo que tramita por aproximadamente 2 anos.
E a diferença para a cidadania portuguesa, David, de tempo, de investimento, qual é?
Então, a cidadania portuguesa, ela já possui um limite de gerações. Já a cidadania italiana não tem essa limitação. Ou seja, é suficiente que o requerente, no caso da italiana, possua na própria árvore genealógica, em linha reta, um ascendente de origem italiana, ele tem direito. A portuguesa há um limite de 2 gerações, né? Falando em portuguesa, houve há pouco tempo uma alteração da lei de atribuição da cidadania. Houve algumas alterações. Uma das mais relevantes é que não é mais necessário comprovar, por exemplo, no caso de netos de portugueses, as ligações com o Portugal. Ou seja, antigamente, antes da alteração da legislação, para que o neto fosse reconhecido, não era apenas necessário comprovar que ele era neto mediante as certidões, mas também ele tinha de comprovar uma ligação com Portugal mediante viagem, participação em centros culturais e outros tipos de comprovações. Hoje esse requisito não existe mais. Então, neto de português pode ser reconhecido português, cidadão português, então cidadão europeu, somente com a comprovação de ser um neto de um ascendente que veio de Portugal.
Mas de bisnetos e na sequência da linhagem, isso já não é mais válido.
Como é que a gente trabalha, por exemplo, no caso do bisneto, né? Geralmente a gente reconhece o pai, que é neto, e depois do pai para o filho, que seria o bisneto do português, conseguimos também reconhecer. Só que diretamente do bisneto, ou seja, do bisavô para o bisneto, não tem como trabalharmos nessa linhagem diretamente. Tem que passar primeiro por uma geração anterior, que seria do pai, no caso, da mãe.
E falando do tempo médio da emissão da cidadania portuguesa, quais são os prazos que vocês têm encontrado?
Então, o filho direto, geralmente, é mais rápido, né? A gente trabalha, geralmente, com um prazo de 6-8 meses. Já para netos, que é a Conservatória Competente de Lisboa, é um pouco mais demorado, chega a tramitar por 2 anos.
Essa questão que você até citou no ponto da cidadania italiana, acelera ainda mais o processo quando a pessoa tem essa disponibilidade de se mudar para a Itália?
Com certeza. Um processo na Itália, ele é rápido. É a natureza em si do processo administrativo. Existe, o processo administrativo nasce para ser rápido. Então, um comune, que seria uma prefeitura municipal na Itália, ele é normal que reconheça uma cidadania em... É uma média, né? Não posso afirmar prazos certos, mas geralmente a gente trabalha com 45, 50, 60 dias, no máximo 70 dias, o cidadão já é reconhecido. Então, comparando com o consulado, né, que pode demorar 10 anos, que são 50 dias, né? Então, realmente é muito rápido o reconhecimento direto no território italiano. Até antes da pandemia, a gente tinha uma grandíssima demanda disso, e nós temos hoje uma lista de espera gigante de pessoas que estão só esperando a fronteira abrir para ir para a Itália reconhecer a cidadania.
Essa mudança de país também se aplica para Portugal, David?
Não, para Portugal não é necessário comprovar a residência, porque o que acontece na Itália, como falei antes, a competência do órgão, ela se baseia na residência do cidadão. Então, eu resido no Rio Grande do Sul, eu direciono meu pedido para Porto Alegre, consulado. Eu resido em São Paulo, direciono para o consulado de São Paulo. Se eu deslocar a competência para uma cidade, por exemplo, Firenze, né, na Itália, onde eu direciono meu pedido? Na prefeitura municipal de Firenze. Então, é para isso que tem que ir se deslocar até a Itália, se mudar para lá, para mudar a competência. Então, dar a competência para um outro órgão administrativo, que de fato é mais rápido. Portugal, não. Não funciona assim. Não há necessidade de comprovar uma residência dentro do território.
Perfeito. David Manzini, para passar uma ideia às pessoas que nos escutam, qual é o valor médio de investimento para conseguir dar andamento a um processo de cidadania, falando de italiana e portuguesa?
Então, é muito difícil, né, falar valores, mas é justo também dar uma ideia, porque cada caso é diferente, cada documento às vezes precisa de alguns adempimentos, algumas formalidades, né, que devem ser feitas, e então é difícil estipular um valor fixo. Mas, vamos supor assim, em grandes linhas, uma cidadania italiana hoje custa em torno de uns 25, 30 mil reais, tudo completo, tá? O processo inteiro, desde o início, pesquisa, até ter o passaporte. E o processo de cidadania portuguesa é mais econômico, inclusive porque se trata de menos gerações na árvore genealógica, né? Então há menos pesquisa, menos tradução, não há traduções, porque obviamente o idioma é o mesmo entre Brasil e Portugal. Então, nesse sentido, se economiza. O processo de cidadania portuguesa para netos chega a custar em torno de 8, 9 mil reais.